ouvido do Rádio de Londrina, contando todos os dias, todos os horários, graças a vocês, ouvintes, e a gente não cansa de agradecer. Antes do sorteio, deixa eu falar da farinha de trigo Família Venturelli, desde 1954, a farinha de trigo Família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e aquela qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si só, não é verdade? Siga no Instagram, famiglia.venturelli e descubra receitas deliciosas, farinha de trigo, família Venturelli, proporcionando sempre momentos incomparáveis. O ganhador hoje então, ou ganhadora, vai levar duas bananas split da Sávio Sorvetes e tem mais, quem for com você na Sávio, você pode retirar em qualquer unidade da Sávio, quem for e quiser consumir alguma coisa, vai ganhar 20% de desconto, hein? Tá bom? Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Vamos lá, Fiore Luiz, vamos rolar a tela?
Vamos lá, vamos rolando a tela, rolando, é duas bananas split por mesmo ganhador ou ganhadora, hein? Chega, parando.
Parou.
Rodrigo e Fiore, aqui é o Marcos de Rolândia, 1671 também vai pela agressão que aquele policial fez contra o motorista. Ele levou o motorista, o caminhoneiro, atrás do caminhão e agrediu, chutando, machucando o trabalhador que estava trabalhando. Aquilo não se faz.
É, aquilo foi um absurdo, realmente, a indignação, né? Do nosso ouvinte, do Marcos Roberto. Deixa eu pegar aqui, Fiore, o final do WhatsApp dele também. O Marcos Roberto, que foi o ganhador, Marcos Roberto Souza. Final do telefone do WhatsApp, 8353. Muito obrigado, hein? Você passa aqui na Paiquerê, na Higienópolis, 2100, em horário comercial. E um abraço aqui também para a sobrinha da Vanessa e do Doug, para Luana Correia, completando 30 anos de vida, tá bom? Um beijo então no coração da Luana. Vamos nessa então, seu Fiore.
Vamos nessa. Muito bem, olha, bom, daqui a pouco tem o JB Faria, o Bruno Cardeal, comandando aí o Paiquerê Rádio Opinião. Meio-dia temos o nosso bate-bola, vamos ver as últimas do Tubarão, joga segunda-feira lá em Minas com o Reinaldo Furlan. Você volta às 6 da tarde com Márcio Alcântara, com Em Cima do Lance. Luciano, mais um dia conosco, um abraço.
Vou estar no Plantão Paiquerê também domingo das 10 a 1, hein?
Ah, das 10 a 1, o Rodrigo vai estar todo domingo de manhã aí, né? No nosso Paiquerê, Plantão Paiquerê, tá bom? Gente, olha, foi uma semana proveitosa, que os nossos ouvintes tenham um final de semana abençoado. Paz, saúde, família, fraternidade, fé e Deus. Muito Deus.
Sempre.
Sempre Deus. Tchau.
Conexão Paiquerê. Oferecimento Lupo, moda íntima masculina e feminina. Meias em geral, Vade Lupo. Farinha de trigo Família Venturelli, desde 1954, proporcionando momentos incomparáveis. Farmácia Vale Verde, cuidando de você em cada detalhe.
Conexão Paiquerê. Paiquerê. Conectando você com toda Londrina.
Londrina Esporte Clube.
A semana começa com Série B do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. A partir das 17h30, direto de Belo Horizonte, América Mineiro e Londrina. Com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. Você vai acompanhar tudo de América Mineiro e Londrina em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Tetecão, há mais de 20 anos cuidando do seu melhor amigo. E Obra Max.
Bora pra obra Max. Equipe total vai querer.
Líder liderança absoluta no esporte. Paiquerê Rádio Opinião.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. Começa agora a edição 8082 do Paiquerê Rádio Opinião. Vereadores denunciam pressão e acusações do Executivo em votação na Câmara Municipal de Londrina. CMTU anuncia alteração em 38 linhas do transporte coletivo. Projeto da LDO é retirado de pauta por uma sessão. Agora são 11 horas e 28 minutos, 20 graus a temperatura. JB Faria, bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia, amigos do nosso Paiquerê Rádio Opinião. Muito bem, hoje sexta-feira, amanhã sábado, a gente chama atenção para nossa programação especial no período da manhã aqui na Paiquerê 91,7. Logo depois, Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, o Marcão Careca apresenta o seu podcast, o podcast Marcão Careca, e o assunto de amanhã, o impacto da assistência social na vida das famílias londrinenses. Aliás, um assunto realmente interessante, importante. Ele vai receber Cláudio Márcio de Melo, que é o secretário municipal de assistência social, Télcia La Mônica de Azevedo Oliveira, presidente do Nuzelon, Débora Balbino Alves, assistente social da APAE, e Juliana de Meira, coordenadora administrativa da Guarda Mirim. De maneira que um assunto realmente muito interessante amanhã no podcast Marcão Careca. E logo depois, no nosso Paiquerê Rádio Opinião, nós vamos tratar desse problema que está aí, não é? Claro, criando, sem dúvida, preocupação para muitos londrinenses, que é o problema, não é, os problemas respiratórios nesse período, as vias aéreas, pulmões, problema de gripe, bronquite, rinite, etc. Nós vamos receber o doutor Denison Noronha Freire, pneumologista, especialista em pneumologia e geriatria, e também a doutora Deise de Pauli, infectologista pela Sociedade Brasileira de Infectologia, graduada em Imunologia. E vamos receber também um pediatra. Inclusive, o doutor Álvaro havia confirmado, mas hoje de manhã o médico não é fácil, né? JB, apareceram duas cesáreas que eu tenho que fazer amanhã, no período da manhã. Então, mas já temos um outro pediatra para anunciar, teremos também, e acho que é importante nesse assunto, termos um pediatra. Amanhã é ao vivo, você pode participar através do 3325-2555 ou através do WhatsApp 99994-1110. E a uma da tarde, logo depois do bate-bola, em Mulheres na Paiquerê 91,7, a Cris Magaldes vai conversar com Nina Ferreira, que é escritora, palestrante, foi apresentadora de TV em Portugal. Quer dizer, o enfrentamento de desafios, de medos, também um assunto muito importante. Para amanhã, então, no sábado especial da Paiquerê em 91,7.
11 horas e 32 minutos, com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagens de áudio de Tiago Sadal e Nelson Almagro, está no ar a edição 8082 do Paiquerê Rádio Opinião. Paiquerê!
No ar. No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Lembra do Londrina Shop? Está de volta. Peça pelo delivery 98445-2675.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11:33 aqui na Paiquerê 91,7. Vamos começar o nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial. Vereadores denunciam pressão e acusações do executivo em votação na Câmara Municipal de Londrina.
A sessão que discutiu a abertura da Comissão Especial de Inquérito na Câmara Municipal de Londrina ontem teve um clima marcado ali por dois pontos principais. Primeiro, a justificativa para a abertura ou não da comissão. E depois, as discussões sobre a influência política nos bastidores da votação. Também repercutiu no plenário uma declaração que o prefeito Tiago Amaral fez durante uma entrevista à co-irmã, a Rádio Clube de Londrina, dois dias antes. Depois de uma pergunta feita pelo jornalista Valmir Martins sobre o motivo de os vereadores terem mudado de posicionamento político ao longo da gestão do prefeito, o prefeito Tiago Amaral insinuou a existência de conchavos políticos, e isto repercutiu dentro também dos vereadores. Vamos ouvir como o prefeito respondeu a essa pergunta e sobre este assunto.
Então, para que a gente realmente consiga fazer ela chegar no maior potencial que ela tem, voltar ao nível de competitividade que ela tem, nós precisamos passar por processos realmente profundos. E assim, a gente não tem muito espaço para negociatas, para conchavos, para nada disso. Nós não vamos fazer isso, né? Então, sinceramente, o meu foco hoje é no trabalho, de manhã, à tarde e à noite. Eu respeito todos os vereadores, todos. Respeito o papel e a atuação de cada um deles. Existem alguns que acompanham o dia a dia, que se interessam por esse dia a dia, que estão lá na prefeitura, que estão debatendo, que estão me trazendo ideias, que estão trazendo elogios, que estão trazendo críticas e me ajudando a melhorar o nosso trabalho nesse dia a dia. Nós fizemos muitos ajustes graças à intervenção de vereadores que estiveram lá com a gente. Posso dizer para você que boa parte da reestruturação das equipes foi formatada, é claro, primeiro pensando na eficiência da máquina pública, mas também ouvindo aquilo que os vereadores estavam trazendo para nós de demandas da nossa população.
Então foi essa a resposta do prefeito Tiago Amaral em entrevista no Jornal da Rádio Clube FM, quando Valmir Martins perguntou sobre esta mudança de posição de alguns vereadores na Câmara Municipal de Londrina, dizendo que não há espaço para conchavos políticos. Durante o momento de fala na Câmara Municipal, o tom do debate começou a ficar mais evidente, quando, por exemplo, o vereador Roberto Fu afirmou haver uma pressão dentro da Câmara Municipal.
Mas eu fico aqui me perguntando, por que será que todas as vezes que entra um requerimento dessa mesma forma que está entrando hoje, cria-se uma grande polêmica na Câmara Municipal da cidade de Londrina? E olha que eu já vi muitos requerimentos como esse entrar aqui. E foram muitos, muitos. E eu acho que não tinha necessidade de estar acontecendo toda essa polêmica, nobres pares, em relação ao requerimento 237/2026, como está acontecendo. A última sessão, eu fiquei preocupado. Vereadores quase se degradando por conta do requerimento. E os vereadores que me antecederam falaram tudo. Nem haveria necessidade de eu estar aqui usando a palavra, mas é importante, porque honestamente, essa acusação que está rodando na cidade inteira traz muitas preocupações. E cria uma curiosidade muito grande, nobres pares, entre a população. Agora a população quer saber quem são esses vereadores. que foram do lado de lá e pediram alguma coisa. Isso é grave, senhor presidente. Isso não pode acontecer na política de Londrina, do Paraná, do Brasil e do mundo. Isso coloca em xeque cada vereador que está aqui. Estou calmo, tranquilo, vou voltar com a minha consciência, mas honestamente, eu fiquei triste e muito preocupado quando vieram trazer essa notícia a mim.
O vereador Roberto Fuss se refere então às conversas, né, que há em bastidores e também até agora publicado nas redes sociais repercutindo esta fala que nós ouvimos do prefeito Tiago Amaral sobre possíveis conchavos. Quando utilizou a tribuna também falando sobre a declaração do prefeito, o vereador Santão afirmou ter recebido uma ligação de um secretário municipal que, segundo ele, poderia apresentar ali uma tentativa de coação em relação à votação do dia.
Eu ia até falar com calma a respeito desse caso aqui, mas não dá. E até é bom que o secretário me ligou aqui falando asneira na minha cabeça, porque riscou o meu pavio. Eu assinei esse requerimento porque é meu dever. Eu quero colocar para vocês aqui o que os munícipes estão me mandando. Está rolando nas redes sociais isso daqui, ó. Prefeito Tiago Amaral acusa vereadores de estarem pedindo benesses para não abrirem CPI para investigar o prefeito sobre o desvio de recursos da SEMA. O povo quer saber quais vereadores pediram benesses e o que pediram. Senhor Tiago Amaral, vá na televisão e fale quem são esses vereadores, porque eu assinei esse requerimento. E eu duvido o senhor ou o Belinati ou qualquer pessoa provar que eu já pedi qualquer favor pessoal para executivo desde quando eu estou aqui, do dia 1º de janeiro de 2021.
A acusação continuou repercutindo na Câmara e o vereador David Weasley, que fez a proposta do projeto, e apoiou, inclusive, o prefeito Tiago Amaral durante o segundo turno das eleições do ano retrasado, também falou sobre pressão e negociatas. Ele confirmou a ligação mencionada pelo vereador Santão.
Vem aqui e esclareça se está certo ou está errado. Se tiver certo, eu sou o primeiro, Jéssica, a bater palma para ele, inclusive. Eu não estou cumprindo nada mais do que além do que minha função. Agora, negociata para ele é pedir cirurgia no hospital veterinário, pedir para tapar um buraco, cobrar o executivo, isso é negociata. Eu tenho mais de 16 mil pessoas que confiam no meu trabalho. Apoiei esse prefeito no segundo turno e tenho obrigação duas vezes de cobrá-lo, inclusive, seu Ismael. Uma porque eu apoiei e outra porque eu sou cidadão londrinense, eu pago imposto aqui também nessa casa. Estou sentado nessa cadeira aqui, não é herança política, não. Não tenho nem padrinho político. Estou sentado ali porque eu tive merecimento e mérito do meu trabalho. Agora, qual que é o medo de se vir aqui nessa comissão? O que aconteceu na semana passada aqui, Chavão? Foi algo inacreditável, Santão. Não pode colocar uma foto nesse plenário aqui, seu Ismael. Não pode colocar uma foto de uma carroça aqui, depois das 2 horas. Mas pode chamar um requerimento que o autor não está na casa, com a pauta fechada. Isso eu nunca vi na minha vida. Prefeito Tiago Amaral, vem aqui nessa casa. O senhor não fala que está correto, que está amparado pela lei? Prove pra gente. Tá ligando para todo mundo, secretário ligando pro Santão ali na cara dura, tentando pressionar, que é isso, que pouca vergonha que é essa? Se tá certo, que vem aqui então, vem explicar, ninguém tá condenando, não é caça às bruxas, não é perseguição, não é nada pessoal, tem que respeitar, porque aqui não tem moleque não, aqui tem homem sentado nessa cadeira, tá? E não adianta me ameaçar também não, que não tem medo de ameaça não, tá? E se mexer com a minha família vai ficar pior.
Para complementar, então, esta relação entre executivo e legislativo no momento de votação, a vereadora Jéssica Ramos também utilizou seu tempo de fala para comentar esta possível pressão política de bastidores e afirmou, inclusive, ter solicitado ao prefeito a troca de secretários municipais.
Porque nós demos uma chance para ele. Porque nós acreditamos num novo tempo para Londrina. E por que hoje estamos do lado oposto dele? Porque tudo aquilo que foi dito na campanha não tem sido cumprido para o povo londrinense. A resposta do prefeito foi um tanto quanto ousada. Conseguiram benesses e conchavos. Ou seja, senhores vereadores, o que fica muito claro, que aqueles que querem a transparência não conseguiram os seus conchavos. E aqueles que não querem a abertura da comissão conseguiram os seus conchavos. É só fazer matemática. Vereador David, que tanto você quer, meu irmão? Que tanto? Você está querendo empregar quem, meu irmão? Ninguém. O que o vereador David quer? Cirurgia para cachorro. Na minha opinião, essa não é a prioridade de Londrina, vereador David. Eu gostaria que ele tampasse os buracos que quebram a perna dos motoqueiros na cidade. Será que isso é conchavo? Será que brigar com ele porque o secretário dele de obras era uma porcaria é pedir favor? É pedir favor ele contratar uma pessoa competente por 22 mil para cuidar da nossa cidade? Que merda de favor é esse? Exigir mais médicos na UPA? Ai, a Jéssica está fazendo conchavo porque ela quer mais médico. Meu irmão, eu nunca te pedi um cargo. Nunca! E se você tem prova de que vereador está pedindo favor para você, joga na mesa. Porque eu tenho prova falando com você, com a tua esposa, com o teu pai, com a tua vizinha, com o teu primo, com a tua líder, que a única coisa que eu queria de você e que me fez ficar puta da cara com você é que você mandasse embora aquele porcaria de secretário de obras que só sabia ficar fazendo suas unhas ao invés de consertar as ruas da cidade, meu irmão. Se isso é conchavo, então eu tentei fazer com você pro povo londrinense. Eu só queria alguém que entrasse lá e não ficasse fazendo favor para a própria família. Para finalizar, senhor presidente, eu quero dizer para os senhores vereadores, vai ficar feio para os senhores abrir a comissão para só esclarecer. Finalizando, deixando muito claro, nós tivemos uma pessoa aqui apontada com mais de 2 mil crimes e teve vereador que teve coragem, Jéssica, de se abster.
Para a votação em favor da abertura da comissão, foram os vereadores David Weasley, Giovanni Matos, Jessicão, Matheus Tum, Michele Tomazinho, Roberto Fu e Santão. Os demais vereadores votaram contra a abertura da comissão processante ontem, que, como nós dissemos, o momento foi dividido em dois pontos. Primeiro, sobre a própria comissão e depois também sobre essas discussões de influências políticas de bastidores.
Olha, não dá vontade nem de comentar, de analisar. Para mim, evidente que no final das contas é uma baixaria total. E é exatamente isso. Você está a favor, você tem as benesses, você está contra, você não tem as benesses. Agora dizer que ninguém pede nada, infelizmente, não é? É uma realidade que lamentável. É isso, o legislativo, infelizmente, ele parte para esse caminho, e é um caminho que, repito, não leva absolutamente nada para mim, Bruno.
É, pois é, sobre essa relação de trocas, né? E sempre houve entre o legislativo e o executivo, não troca de favores, né? Mas troca de relações. E a gente já comentou isso quando fez a troca da chefia de gabinete, o prefeito Tiago Amaral. Pouca habilidade há do executivo hoje nesta relação com o legislativo de Londrina. E não é de hoje esta reclamação, né? Desde o ano passado, houve troca de liderança na Câmara, houve já uma readequação de vereadores, e é natural esta postura, que os vereadores cheguem e conversem com o executivo, né? E peçam ali algumas relações. Olha, a política pública deste bairro, daquela secretaria ou daquela outra questão precisa ser melhor atendida. Quanto a isso, não é troca de conchavos, não é, enfim, né, troca de favores ou conchavos. Isso é da política. Agora, quando os vereadores usam a tribuna para dizer que há ou sondam, né, essa espécie de pressão política de bastidor, secretário ligando para que a comissão não seja instaurada, ou então quando se há uma aplicação da comissão, como houve na terça-feira, sem que o autor dela esteja em plenário, e ali ele reclama também, reclamou pra gente aqui na Paiqueria 91,7, aí se percebe um movimento que excede esta conversa sobre política pública, né, e os vereadores estão alertando. Agora, uma sugestão até aos vereadores, como prerrogativa do cargo, isto cabe denúncia formal. E se eles consideram que há uma influência além do que é possível para a política pública, o Ministério Público está aí para investigar exatamente isso.
É, exatamente. Eu acho que é menos conversa e mais ação. É o que os ouvintes estão falando aqui. Roberto Debra, que palavreado esse. É uma realidade, vários outros, claro, se decepcionam. Infelizmente, é uma briga, é uma disputa lamentável. Eu acho que muito ruim, que infelizmente não leva realmente à melhoria aquilo que a gente gostaria.
11 horas e 47 minutos.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
As eleições gerais 2026 levarão pré-candidatos a se oficializarem como candidatos à estrutura do governo do estado e também do governo federal. Presidência da República, deputados, senadores e também governadores. Porém, os prefeitos também devem ficar alertas com esta relação política deste ano. Isto porque já começou a atividade relacionada aos municípios e observada pelos grupos políticos. A Federação Brasil Esperança do Paraná protocolou nesta quarta-feira, dia 9, a representação eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral contra o prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, Ricardo Antônio Ordina, e também a pré-candidata deputada Rosângela Moro. A ação aponta a violação do artigo 73 da Lei número 9.504, que proíbe expressamente o uso de bens públicos em benefício de candidatos. Na denúncia, o prefeito teria utilizado a estrutura de gabinete da Prefeitura Municipal, inclusive com as bandeiras oficiais, o cenário institucional do poder público, para gravar e divulgar um convite de evento de caráter eleitoral, favorecendo a pré-candidata deputada federal Rosângela Moro. Por esta razão, a federação fez requerer uma liminar de imediata retirada do conteúdo e também a proibição de novas publicações desta mesma natureza, sob pena de multa, além da aplicação de sanções cabíveis ao final. A Federação Brasil Esperança reafirma ali que está comprometida com a lisura do processo eleitoral e espera que o TRE julgue o processo como procedente, para que não seja usada a estrutura pública em provimento de projetos políticos partidários.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 3348-5827.
Elite Com, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
São 11 horas 51 minutos aqui na Paiquerê e projeto da LDO é retirado. Aliás, antes, CMTU anuncia a alteração de 38 linhas do transporte coletivo.
Exatamente, esta alteração é importante, tem vários impactos, principalmente precisa de uma ampla divulgação, porque são muitas linhas e os moradores de Londrina precisam estar atentos.
Sérgio Ribeiro.
Quem utiliza o transporte coletivo em Londrina deve ficar atento. A partir deste domingo, dia 12, entra em vigor mudanças nos horários e itinerários de 38 linhas de ônibus em diferentes regiões da cidade. As alterações atingem aproximadamente 21 mil dos 85 mil passageiros que utilizam o sistema diariamente e foram definidas pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, após análise de solicitações da comunidade e também estudos técnicos realizados em conjunto com as empresas concessionárias. Segundo Moacir Moraes, gerente operacional de transporte da CMTU, o objetivo é tornar a operação mais eficiente, reduzir o tempo de viagem em alguns trajetos, melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança em pontos considerados críticos na cidade.
Na verdade, são adequações que nós estamos realizando Boa parte delas são solicitações de clientes que ligam no nosso saque, né, o 0800-470-20, pedidos de comunidades, né, presidente de bairro. Às vezes a maioria são ajustes, né, 2-3 minutos de diferença. A população vai ver que a maioria das linhas vai sentir que não houve alteração. Agora, as alterações principais, né, é da linha 101, que é a linha Novo Amparo, que é essa linha. Ela vai ficar mais rápida, das alterações é a única que vai ficar mais rápida, porque houve um pedido, né, dos moradores para que a linha tivesse menos conversões, não tivesse tanto vira-vira como as pessoas falam, né? E a outra alteração é da linha Três Figueiras, sendo uma linha rural, o pessoal não tem ali supermercado, não tem ali colégios, tem só um supermercado mais próximo, então nós fizemos com que a linha tenha mais supermercado, tanto sentido ida como sentido volta, e vai atender também o colégio Willy Davis.
A expectativa da CMTU é de que, com os percursos mais ágeis, ajustes nos horários e melhor atendimento aos bairros, o sistema conquiste novos usuários. As alterações também facilitam o acesso da população a supermercados, unidades de saúde, escolas, comércios e outros serviços essenciais, tornando o deslocamento mais rápido e eficiente. Moacir Moraes pede para que os usuários consultem antecipadamente no sistema da companhia os novos horários e percursos para evitar transtornos nos primeiros dias de implantação.
O usuário poderá acessar a plataforma move1.com.br, ligar no 0800, acessar também o Move no Instagram, que todas essas redes sociais também da CMTU está à disposição com todos os avisos e as alterações. Inclusive nos ônibus também, no transporte coletivo, nós temos os cartazes avisando o usuário dessas mudanças a partir de domingo.
Só relembrando que a linha 101 do Novo Amparo passa a fazer um trajeto mais rápido até o Terminal Central pela Avenida 10 de Dezembro. E também as linhas 312 e 904, que tiveram um percurso modificado para reduzir conflitos no trânsito e aumentar a segurança em pontos considerados críticos. A CMTU informou que as mudanças começam a valer durante o período de férias escolares, quando a demanda de passageiros é menor, facilitando a adaptação dos usuários ao novo sistema. As mudanças vão atingir linhas de diferentes regiões da cidade. Os novos itinerários passam a valer para as seguintes linhas: 96, 101, 111, 113, 121, 301, 309, 312, 430, 902 e 904. Já os ajustes de horários serão implantados nas linhas 101, 113, 121, 202, 203, 209, 210, 211, 222, 226, 305, 310, 312, a 313, 315, 317, a 351, a 404, 600, a 703, 706, a 800, a 801, a 802, a 803, a 902 e a 931. A CMTU mais uma vez orienta os passageiros a consultarem os novos horários e percursos antes de utilizar o transporte coletivo para evitar imprevistos. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, valeu, muito obrigado, Sérgio. Ouça só que notícia boa, Londrina. Preste atenção, porque isso aqui não é um plano de saúde, tá bom? É bem melhor que isso, é o Mais Araucária, o cartão de benefícios criado pelo Hospital Araucária de Londrina. Funciona assim: você assina e na hora que precisar já tem o desconto garantido em consultas, exames, remédios e até procedimentos estéticos na rede credenciada. E o que mais chamou a atenção foi o preço. Sai por um bom preço, menos de R$1 por dia. Isso mesmo, menos de R$1 por dia para ter mais tranquilidade cuidando de você e da sua família. É por tempo limitado, hein? Então ligue lá, WhatsApp 43-3371-2545, 3371-2545. Fale com a equipe, garanta o seu cartão Mais Araucária e comece a usar os benefícios em qualquer tempo.
11:57.
Vamos embora?
Vamos sim, JB. Finalizando o nosso Rádio Opinião. Então, um abraço a todos. Eu volto à 1 da tarde no Boa Tarde, Paiquerê.
Muito bem. E a gente volta amanhã no Jornal da Manhã. E agora, claro, aqui na Paiquerê, em 91,7, o nosso bate-bola comando J. Matheus. Tudo bem, seu Matheus?
Tudo bem, tudo certinho, JB. A gente chega aqui com os companheiros para falar do Tubarão, para falar da Copa do Mundo. Aliás, saiu ontem o primeiro semifinalista, deu a lógica, a França venceu o Marrocos, hoje a Espanha pega a Bélgica, amanhã teremos Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça, e a semifinal do sonho sem o Brasil é França contra a Espanha, Inglaterra e Argentina. Confere?
É, pode ser, exato. Agora, eu achei interessante ontem que você aí, quem são os dois finalistas? Claro, de um lado teve dúvida, mas do outro não, e acho que não tem, né?
Unanimidade,
que timaço, né? Esse da França, porque juntou duas coisas. Hoje é um elenco, é uma safra de jogadores simplesmente fantástica. E realmente o treinador que moldou a equipe joga um futebol maravilhoso, né? Então, claro, vai ser difícil tirar da França, mas a expectativa dos europeus é a Espanha, que hoje também está jogando um grande futebol e vão se encontrar na semifinal, né, Matheus?
É, e a tendência realmente a gente vê nessa semifinal jogos gigantes realmente nessa Copa do Mundo. Pena que a nossa seleção está fora, né?
É verdade, e ao contrário do que aconteceu ou está acontecendo com a França, nós temos hoje uma safra muito fraca, um elenco realmente longe daquilo que nós já tivemos, e claro, um treinador que está começando agora, exatamente para tentar ver se consegue fazer alguma coisa.
Vamos acreditar no futuro mais uma vez. E sobre o Tubarão, jogadores chegando, vamos saber daqui a pouco se alguns novos vão estrear na partida de segunda-feira. A verdade é que o Londrina, se vencer, vai ficar muito bem colocado. Se não vencer, pode voltar à zona de rebaixamento.
É verdade, mas com os resultados até agora, aquela a onda de desespero praticamente ela se foi. O bom agora é manter ou empate ou vitória para continuar com essa campanha bem melhor, aliás, muito melhor do que vinha fazendo até agora. Mas vamos lá, então, vamos acompanhar vocês. Bom programa, Matheus. Um abraço para você e para toda a equipe.
Obrigado, JB. Um abraço também.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Começou o Germânica Fest de Seminovos no Grupo Germânica. E aqui não tem carrinho, é só carrão com as melhores condições que você já viu. Os melhores seminovos com ofertas especiais. Aproveite! Agende já o seu test drive e venha conferir. Acesse seminovosgrupogermanica.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê!
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Querido com a Paiquerê, meio-dia e 2 em Londrina. Chegamos com o bate-bola da equipe total com estes destaques. Londrina com novidades em Belo Horizonte. Dois jogos hoje pela Série B. Sem muito esforço, a França bate Marrocos e avança à semifinal. Duelo europeu hoje pela Copa do Mundo. Palmeiras faz proposta milionária por meia do Botafogo. E Corinthians segue impedido de contratar por dívida com clube norte-americano. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Estamos chegando, sexta-feira, 10 de julho de 2026, meio-dia e 2 em Londrina. Dia de tempo bom, céu aberto, sol de fora, temperatura entre 21 e 22 graus em Londrina. Eu lembro você que na segunda-feira teremos a próxima jornada esportiva da equipe total, direto do Estádio Independência, em Belo Horizonte, América Mineira e Londrina. Nossa jornada vai começar às 5:30 da tarde, no comando do Vanderlei Rodrigues. Portanto, Londrina e América Mineiro, próxima jornada na segundona, 7 da noite a bola rola, 5:30 da tarde o começo do nosso trabalho. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, com frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. São delícias e dar água na boca, como a picanha no ponto perfeito, bife ancho e chouriça ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho, rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, ali na Tiradentes, 1515, Tiradentes, 1515 em Londrina, o endereço da Churrascaria Nativas. Vamos ao toque inicial dos companheiros. A manchete do Bate-Bola destacou: Londrina com novidades contra o América. Confere, Reinaldo Furlan. Boa tarde, o seu toque inicial.
Boa tarde, Matheus. Vai depender do técnico Rogério Micali, né? Porque oficialmente, nesse momento, dos novos contratados, né? Os laterais Nino Paraíba e Arthur estão em condição de jogo, porque os nomes já foram publicados pelo BID, né? Então, oficialmente, eles estão treinando já, né? O Arthur, inclusive, há mais tempo. Certamente, esses jogadores estarão convocados para enfrentar o América. Fica a expectativa agora para a parte da tarde, né? O Londrina acha que os outros jogadores que recentemente foram contratados, especialmente, né, os volantes Tarik e João Vitor, também vão ser registrados. Isso acontecendo, né, os jogadores também muito provavelmente estarão lá com os novos companheiros para o jogo contra o América. Enquanto isso, né, a prioridade passa a ser a contratação, a necessidade de contratação para o sistema ofensivo, né? A informação que a gente tem é que o Londrina tem pelo menos dois contatos muito bem adiantados, inclusive com um centroavante, justamente para fazer a reposição, né? Do artilheiro Bruno Santos, que foi embora para a equipe do Mirassol. Treinamento nesta sexta-feira é na parte da tarde. Amanhã tem a viagem para BH para o jogo contra o América, que está lutando lá para sair da última posição do campeonato, Matheus.
Tá certo, jogo de perigo, é o lanterna do campeonato, mas tá louco para se recuperar e que o Londrina não seja o ponto de recuperação da equipe do América segunda-feira no simpático, no agradável Estádio Independência de Belo Horizonte. Matheus Camargo, boa tarde, tudo bem?
Muito boa tarde, Matheus, boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. Tubarão se preparando para o jogo contra o América na próxima segunda-feira. Já começamos a vislumbrar, talvez, a entrada desses caras na equipe, né? Agora eles, com a documentação sendo preparada, provavelmente, como disse o Reinaldo, hoje no período da tarde, mais gente deve ser oficializada no BID da CBF, né? Que é onde importa, né? Que é onde o jogador tem que estar para jogar na próxima segunda-feira. O Londrina que anunciou também o Pablo Diego, agora de maneira oficial, né? O Pablo Diego, que até vinha conversando com alguns amigos, alguns colegas, é claro, um jogador que faz a ponta direita, faz até mesmo a ala direita, mas chegou a atuar até centralizado em alguns momentos, né? Sendo essa flecha, esse jogador de velocidade, dá para pensar em utilizá-lo até mesmo como o jogador a ser a companhia do ataque ali de um centroavante, ou ele sendo o último jogador do ataque. Quero muito ver como o próprio Rogério Micali vai pensar na utilização do Pablo Diego, até porque o Londrina perdeu o Bruno Santos, mesmo que vá ao mercado encontrar um novo Bruno Santos, eu classifico praticamente como impossível, né? Um jogador não vai chegar aqui fazendo 7 gols em 4 jogos, não vai chegar sendo artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Pode até conseguir ter um bom desempenho, mas não vai ser rápido como vinha sendo o artilheiro do Londrina na competição. Mas meu outro destaque, Matheus, vai pra França, né? E aí acho que já a gente vai falar um pouquinho mais, mas Já destacando, eu nunca vi em Copas do Mundo, nas Copas do Mundo que eu vi, uma seleção como a da França, né? Uma seleção que é o equilíbrio perfeito em todos os setores, é inacreditável alguns momentos da França na Copa do Mundo, né? É a melhor seleção que eu já vi em uma Copa do Mundo, e se ela não vencer a Copa do Mundo, o problema vai ser da Copa do Mundo, né? Acho que os mais antigos já passaram por isso com outras seleções, mas é algo inacreditável, né? Em todos os setores, o goleiro é um goleiraço, a zaga é uma defesa espetacular, o meio campo você perde o primeiro volante, você ganha um primeiro volante que é tecnicamente tem um assombro, né? Que é o Mano Kone, e o ataque, a gente já falou várias vezes, pra mim é a melhor seleção que eu já vi em qualquer Copa do Mundo, Matheus.
Tá certo, já a gente vai falar sobre o Copa do Mundo, sobre a França, sobre a definição das equipes que vão para a semifinal, as seleções que vão para a semifinal da Copa do Mundo. Meu caro Fiore Luiz, boa tarde, o seu destaque.
Tudo bem, senhor Jota Matheus.
Tudo bem, Fiore.
Nossos companheiros aí da mesa, nossa audiência. Bom, dois saíram no bid, né? Os dois laterais, né? O Nino Paraíba e o Arthur. Agora é aguardar, principalmente, como disse o Reinaldo, o Tarek, volante, e o João Vitor, também volante. Aí provavelmente, né, difícil entrar jogando, mas vamos aguardar. Já é alguma esperança de pessoal começar a sair no bid. O América, rapaz, é um negócio incrível, né? 16 rodadas. Foram disputados 48 pontos. O América ganhou 6, meia dúzia. E se ele ganhar do Londrina, ele passa a Ponte Preta, ele vai para 9 pontos e a Ponte cai para a Lanterna com 8. Então a possibilidade, acho que pela primeira vez nesse campeonato, né, que o América pode sair da última posição. Mas, como sempre, não tem jogo fácil. Londrina tem que jogar tudo que sabe e um pouco mais.
Agora, é interessante, né? Um toquezinho aí sobre o América, também com os companheiros, porque o América tem alguns jogadores que você não admite estar num time em tanta má fase assim. O caso do William Bigode, embora em fim de carreira. O caso daquele centroavante argentino, estava no Atlético Paranaense, me fugiu o nome agora. O caso do Manuel, zagueirão, que jogou no Atlético, jogou no Fluminense. É time para ser último colocado, Matheus Camargo?
Não, a gente já falou sobre isso, né? O América tem um elenco que a gente olha algumas peças e chama atenção, né? Tem o Gabriel Barros, né? Que é um bom atacante também. O Ricardo Silva, que é bom zagueiro também, que tá lá há algum tempo. É uma equipe que não dá pra gente entender como ela tá naquela situação. Agora, o América é um pouco um Frankenstein, né? Todos esses jogadores aí, um chegou um momento, outro chegou no outro, outro chegou agora. Ele tá tentando se organizar, só que não conseguiu se organizar até agora, né? Tá com o Humberto Loser aí algumas rodadas já, tá tentando dar uma vida pro time, mas é o América que não consegue nem empatar jogos, né? Ele perde todos, é impressionante. Ele ganhou só aquele jogo do Fortaleza, que foi meio que um acidente de percurso positivo pro América, mas se você não pegar esse Frankenstein e transformar numa personalidade, num time com personalidade, num time de fato, não vai adiantar. Tem bons jogadores de fato, mas jogadores já na descendente, vários deles, né? Como a gente falou, mas é uma equipe que realmente não é pra estar na última colocação.
Aliás, o Reinaldo, até o técnico, né? Não é pra estar nessa situação, né? O Loser é um técnico pretendido aí, de bom cartel no futebol.
Claro, sem sobra de dúvidas, né? Um baita treinador, só que chegou acho que há 3 rodadas, né? Então, é aquela história, né? O América, que você destacou aí em termos de nomes, o Matheus, é uma prova viva daquela grande diferença que existe entre elenco e time, né? Uma coisa é você ter o elenco, outra coisa é você ter o time formado, né? Você juntar esses caras para formar um time. E é muito difícil a situação do América, porque o próprio treinador acabou de chegar e você tem, você citou aí o Manuel. O Manuel chegou outro dia também, né? Acho que é o quarto jogo que ele fez, o último jogo dele. Então, é muito complicado. Você vai colocando, né, um ponto aqui, outro ponto ali, de repente, o América pode não ter o tempo hábil, né, para juntar esses bons jogadores, individualmente falando, e transformá-los, né, num time competitivo. Talvez esse seja o grande desafio, né, do Humberto Loser, adiantar os processos para tentar ainda fazer o América jogar bola, né?
Meio-dia e 12 em Londrina. Você procura qualidade e conveniência, então vá ao posto São Gabriel, na rua Guaporé 469, esquina com o Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. E atenção, hein? Tem promoção. 20 centavos de desconto por litro para quem pagar no débito, no Pix ou então em dinheiro. Posto São Gabriel, portas abertas para você na Guaporé 469. Chegando para o seu destaque, Fabinho Fernandes. Boa tarde, Fábio.
Oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate-Bola. E o Londrina Futsal joga hoje, Matheus, lá na cidade de Brusque, pela 10ª rodada da Liga Feminina de Futsal. A equipe londrinense está apenas um ponto do G8 da Liga e joga hoje às 19h30 em Brusque contra o Barateiro. O Barateiro que ainda não perdeu na competição. O Londrina Futsal está na 10ª colocação com 10 pontos. Já o Barateiro tem 25 pontos até aqui em 9 jogos. 8 vitórias e um empate, não conhece o que é derrota ainda na Liga Feminina de Futsal. A equipe londrinense está muito próximo do G8 da Liga Feminina de Futsal e precisa de um bom resultado hoje. Depois dessa partida de hoje contra o Barateiro lá em Brusque, terá mais 3 jogos. Na 11ª rodada, joga contra o Leoas da Serra de Santa Catarina. Na 12ª rodada, pega Telêmaco Borba aqui do Paraná, jogando fora de casa. E na última rodada, joga em Rio Verde, Goiás, contra o Clube Resenhas. O Londrina Futsal, da técnica Jane Borim, ainda tentando a sua classificação para a segunda fase da Liga Feminina de Futsal, Matheus.
Legal, força moçada, vamos buscar a classificação. Elite Com Contabilidade, o nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz e amamos atender a empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Vamos falar de Copa do Mundo, agora eu quero deixar no ar, por que se perde tantos pênaltis nesta Copa do Mundo, hein? Os craques estão perdendo pênaltis, se não é craque não perde pênalti, como é que fica essa situação, moçada?
Eu acho que, por exemplo, o Lionel Messi nunca foi um grande batedor de pênaltis na história, na vida dele, né? Em 2022 com a Argentina, ele faz muitos pênaltis, até mudado um pouco a batida, mas ele sempre teve o grande ponto baixo da carreira do Messi, se há algum ponto baixo na vida do Lionel Messi, que pra mim é o maior que eu já vi, é a penalidade máxima. E o Mbappé, mesma coisa, esse ano no Real Madrid ele perdeu 4 pênaltis, né? Teve a polêmica se quem tinha que bater era o Mbappé ou era o Vinícius, os dois perderam vários pênaltis na temporada no Real Madrid. Então, passa muito pela característica do jogador e também pelos goleiros, né? Ontem, por exemplo, o Mbappé pegou um goleiraço na frente, que é o Bono, né? Um dos melhores goleiros do mundo, que fez a escolha dele de jogar na Arábia Saudita, mas é um dos melhores goleiros do mundo, já tinha brilhado. O Bono, por exemplo, tem uma estatística que é absurda em Copas do Mundo, bateram contra o Bono, o goleiro de Marrocos, 9 pênaltis, só entraram 2. Né, 7 pênaltis perdidos contra o Bono nas duas Copas do Mundo que ele jogou. Ontem ele pegou mais um. Agora, acho que o principal ponto não é perder o pênalti, né? Como se reage ao pênalti, né? O Messi, no jogo passado da Argentina contra o Egito, perdeu o pênalti. Depois até chorou, né? Falando, meu Deus, eu precisava resolver. Resolveu, né? Deu uma assistência, fez o gol. E o Mbappé perde o pênalti. Tem aquela reta final de primeiro tempo em que ele continua aparecendo. E ele faz um gol que é um absurdo ontem, né? O gol do Mbappé é um golaço de novo. É um dos maiores jogadores da história das Copas do Mundo. E jogando numa seleção que é toda encaixada, não pra ele, mas encaixada coletivamente, e ele consegue explorar essa coletividade da França pra brilhar. Então acho que pra mim o que importa é como se reage ao pênalti perdido. E Messi e Mbappé mostraram porque eles são Messi e Mbappé.
Eu acho que esse é o grande ponto.
Vocês deram uma indireta no Vinícius ou não? No Vini Júnior? Aliás, não. Não foi o Vini, que bateu Bruno. O pênalti, foi o Bruno Guimarães. Mas o Bruno Guimarães não figura, né? Com todo esse estrelato, apesar de ser um grande jogador, né?
Mas eu acho que aí o ponto é como a seleção brasileira não reagiu ao pênalti perdido, né? Independente se foi o Bruno, se fosse o Vini, se fosse o Neymar, se fosse qualquer um, como perder no pênalti e reagir, seguir no jogo, porque o jogo segue, né?
Sabe o que eu acho? Essa questão dos grandes craques, né? Perdendo pênalti em Copa do Mundo. E aí você pega o Messi, são 2 pênaltis perdidos, né?
E aí... Messi é o jogador que mais perdeu pênalti na história, são 4 na história das Copas.
Pois é. Então, é um dado não preocupante, mas acho que é um dado, é uma estatística que humaniza esses caras, né? Porque muitas vezes quem está na arquibancada, até mesmo aqui do lado de cá do microfone, a gente tem o costume de achar que esses caras são máquinas, e não são. Eles também falham, né? Só que aí acho que o Matheus tocou no assunto e a gente estava debatendo isso aqui fora do ar. A maneira de você reagir àquele fracasso momentâneo. Os grandes craques, eles erram e eles não deixam cair o nível. Eles vão continuar fazendo com a mesma personalidade. Os jogadores, mais ou menos, quando eles cometem um erro grave, a tendência é a parte psicológica acabar e o cara não consegue jogar mais. Então, que bom, entre aspas, que Messi perde pênalti em Copa, que Mbappé perde pênalti em Copa. Porque muitas vezes, aqui no nosso quintal, um jogador perde pênalti e a gente acha que o cara é o pior ser humano do mundo. Não é, né? Isso é bom porque humaniza um pouco a situação.
Agora, é um histórico antigo, né, Fiore, de perda de pênaltis em Copa do Mundo e momentos decisivos, né? O próprio futebol brasileiro já teve, né? Aquela cérebre queda na Copa em razão de pênaltis perdidos, né?
Ah, eu não sei, eu tive uma impressão que ele não bateu bem o pênalti. Você bate um pênalti rasteiro, né, naquela circunstância, ali você tem que bater pênalti pelo alto, aquela estatura que o goleiro tem ali. Ele, quando você chega na bola, ele já está caindo, né? Mas em todo caso, agora eu estava observando o time. Agora, o problema é de equilíbrio emocional, né? O Messi perde pênalti, vai lá e faz. Mbappé perde pênalti, vai lá e faz. Agora, olha, tem esse artilheiro que, nossa, é fora de série. Esse aí é um cara marciano, esse Mbappé aí. Mas tem um tal de Olise na França, rapaz, e ó, tem o Dembélé e tal, mas esse Olise, ele tá em todos os lugares do campo. Que baita jogador, viu, Matheus?
Pois é, uma seleção da França é formada por tamanho e por qualidade, né? Isso é que é incrível, né, a seleção, Matheus Camargo?
Ah, é como eu disse, né? Pra mim, a maior seleção que eu já vi em Copas do Mundo é a questão de equilíbrio mesmo de time, né? De todos os setores, você tem um jogador de um nível altíssimo e se você perde um, você tem outro, né? Por exemplo, até brincava com o Reinaldo, mas, pô, lembra de algumas seleções aqui? Era um timaço, mas o goleiro era mais ou menos, tinha aquele negócio, tinha um zagueiro mais ou menos. A França não é assim. A França, ela tem um goleiro que é um goleiro espetacular, que é Mike Manhã, que é goleiro do Milan. Ela perdeu o seu volante titular durante a Copa, agora o Tchouaméni, que deve voltar talvez na semifinal. Ela tem o Manu Koné, que é, né, um volante da Roma, que é um volantaço. Ela tem uma questão ali com o Rabiot, que muita gente não gosta do Rabiot, que é o segundo volante, mas na França ele vira, sei lá, um negócio extraordinário. Se em clubes ele não joga, na seleção ele joga. E o ataque da França é o ataque mais poderoso que eu já vi em uma seleção em Copas do Mundo, né? O Fiore lembrou do Olise, né? O Olise é um jogador que no Bayern ele joga como ponta direita, na seleção ele joga como 10, o Mbappé ele joga em qualquer ponta, em qualquer beirada, e na seleção francesa ele é o centroavante, e ele é um fazedor de gols nato, e a França tem o melhor do mundo, e a gente nem fala tanto do melhor do mundo que é o Dembélé, né? Então, assim, é uma seleção que é impressionante em todos os setores, por isso que é a melhor que eu já vi.
E aí, quando precisa olhar pro banco, você tem, né? O Barcola, você tem do Wey, né? São jogadores realmente espetaculares. Eu também, eu vendo o jogo ontem da França, e a gente pode fazer uma comparação recente, né? Agora, a curto prazo, a seleção brasileira, que repito, não está pronta, né? Longe de estar pronta como seleção, a seleção foi enfrentar Marrocos, mas foi um parto para empatar o jogo, né? Foi um esforço descomunal para o Brasil não ser derrotado por Marrocos. E com justiça, até porque o Marrocos jogou muito bem. E ontem a França parece que estava brincando com essa mesma seleção marroquina. Foi 2-0 com um pênalti perdido e com o melhor em campo sendo o Bono, o goleiro de Marrocos. Ontem, se o jogo tivesse terminado, sei lá, 6-0, 7-0, teria sido perfeitamente normal e sem esforço. Isso é uma clara indicação do poderio francês, eu confesso. A minha primeira Copa do Mundo como profissional fazendo a cobertura aqui pela Paiquerê foi em 98, quando coincidentemente a França foi campeã do mundo naquela tragédia para nós na final. Mas olha, eu nunca vi, desde 98 para cá, que eu cubro Copas do Mundo, né, acompanhando de perto, eu nunca vi uma seleção tão qualificada como essa seleção da França.
Bom, hoje tem Espanha e Bélgica. A Espanha é favorita, né, moçada? Não dá para admitir que não seja, né?
Sim. Muito favorita, né? A Espanha, inclusive a Espanha é, dizem, né? O antídoto para a França, porque a Espanha na Eurocopa de 24, ela bate essa França, tanto que tem uma entrevista agora que começou a circular do Lamine Yamal, um moleque, um adolescente, né? Fala muita coisa, tem 18 anos, mas ele falou, né? A França não é favorita de nada, a gente ganha deles há 2 anos, né? Então, assim, justo, né? O adolescente falando, mas a Espanha pode ser sentido, né? É um time que é muito coletivo no sentido de, tem um estilo de jogo que é muito espanhol, né? Tava vendo alguns comentários, se a Espanha tirar a camisa da Espanha e você colocar a seleção feminina, na seleção masculina, seleção sub-15, sub-17, sub-20, ela é a Espanha de colete. Porque tu não sabe o jeito que ela joga, aquela toqueira danada, né? Aquele jeito de jogar. É uma equipe sem tantos valores individuais quanto a França, né? Mas tem um menino que é um fenômeno, que é o Lamine Yamal. Contra a Bélgica hoje, ela vai enfrentar uma equipe que é muito física. E aí, até olhando pro jogo, o técnico da Bélgica, ele tomou a atitude mais acertada possível. Tirou as estrelas, né? Ele tirou o Lukaku do time, ele tirou o De Bruyne do time, manteve só o goleiro, né? Que é um goleiro